a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 9 de agosto. Lá fora hoje, aqui na capital americana, faz calor. 31 graus centígrados, parece que vai aumentar mais um pouco. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Mais de 40 mortos, a maioria crianças, em bombardeamento saudita no Iêmen. Um líder da oposição do Zimbábue compareceu em tribunal em Harare depois de ter sido extraditado da Zâmbia. Como sempre, à meia hora, aqui na Voz da América, a primeira meia hora é dedicada à Angola. João Lourenço, no Uíge, temos pormenores e reação. No Soio, motoqueiros condenados à prisão, nós explicamos porquê.
Houve pancadaria à polícia com os motoqueiros. E assim começam os diretores tendo atingido duas. Uma das moças está lá no hospital e um jovem.
Na Direção Nacional de Viação e Trânsito, em Luanda, há corrupção para a emissão de cartas, dizem os utentes.
Hoje já se esforça a estudar toda hora os códigos, a mecânica, a condução. Chega mais lá de novo, reprova só porque não paguei o plano B, que é a famosa corrupção.
Temos a reportagem sobre isso. Temos também a reação das autoridades. Vamos também falar do aumento do preço da água em Benguela. Duplica. Fique connosco para ouvir os pormenores destas outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Pelo menos 43 pessoas morreram, na sua maioria crianças, e 33 ficaram feridas hoje durante ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita, que atingiram um mercado movimentado e um autocarro no norte do Iêmen. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que um hospital que apoia recebeu 29 corpos de crianças com menos de 15 anos e outros 48 feridos no ataque, incluindo 30 crianças. Outras fontes apontam para mais de 60 feridos. Os ataques ocorreram na zona rebelde Houthi, no norte do Iêmen, perto da fronteira com a Arábia Saudita. A coligação, liderada pelos sauditas, que luta contra rebeldes xiitas, considerou que a operação militar foi legítima. O antigo ministro das Finanças e um dos líderes da oposição no Zimbábue, Tendai Biti, compareceu hoje em tribunal em Harare, acusado de promover a violência e de declarar ilegalmente resultados eleitorais. Sob forte presença policial, Biti compareceu em tribunal algemado. O juiz concordou em libertá-lo sob fiança de 5 mil dólares americanos. Este líder da oposição havia fugido para a Zâmbia na quarta-feira, mas as autoridades zambianas rejeitaram o seu pedido de asilo e entregaram-no às autoridades do Zimbábue. Um tribunal zambiano havia proibido a deportação de Biti, mas o governo ignorou essa ordem. Um porta-voz do governo zambiano disse que as autoridades só tinham recebido a ordem do tribunal já depois da extradição. A Agência de Refugiados da ONU manifestou a sua grande preocupação pela deportação do dirigente zambiabiano, afirmando tratar-se de uma violação grave das leis internacionais de asilo político. Numa declaração conjunta, as embaixadas da União Europeia, Canadá e Austrália, no Zimbábue, apelaram às autoridades para garantirem a integridade física e segurança de Biti. Os Estados Unidos saudaram hoje a decisão do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, de não concorrer a um terceiro mandato e afirmam que a decisão do partido no poder de nomear outro candidato diferente representa um passo significativo para a democracia congolesa. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que o governo americano sente-se encorajado com o facto de o presidente Kabila pretender respeitar a Constituição e os termos do Acordo de São Silvestre de dezembro de 2016. Para a porta-voz, o povo congolês deve ser livre para escolher os seus dirigentes sem medo de violência, ameaças ou intimidação, e afirmou que os Estados Unidos esperam eleições livres e transparentes a 23 de dezembro de 2018. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, assinou um decreto que amnistia os rebeldes, incluindo o seu grande rival Riek Machar, anunciou hoje a rádio estatal. Salva Kiir também renovou o pedido para que as suas tropas respeitem o cessar-fogo assinado em junho com Machar. O anúncio acontece dias após a assinatura em Khartoum de um acordo sobre a partilha do poder entre o governo e os rebeldes, que deve em especial permitir a Riek Machar a recuperar a sua posição como vice-presidente. E o governo... Esta é a Voz da América, transmitir em português.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço esteve no UIJE para se inteirar não só das condições locais, como noutras províncias vizinhas. O ministro Francisco acompanhou a visita.
Durante a sua estadia, o Presidente da República dirigiu a 8ª reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros e auscultou os governadores das províncias do UIJE, Zaire, Kwanza Norte e Malawi. Na ocasião, o governador da província do UIJE, Pinda Simão, apresentou as principais dificuldades que enfrentam as populações dos municípios dos Buengas, Milunga, Kimbele, pelo mau estado das vias de acesso e as ravinas que ameaçam cortar a circulação de pessoas e bens.
Populares, a ansiedade é maior, uma vez em que o Presidente da República visita a província do UIJE pouco menos de poucos dias para completar um ano desde a sua mandato.
Muito porque o presidente veio aqui nos visitar e para ver se melhora algumas coisas que aqui no nosso município estão mal. Tocando no assunto dos hospitais, na educação, sim, tem muita falha nessa parte.
O que eu quero que o senhor presidente muda na nossa província, principalmente nas escolas, nas nossas ruas, problema de água, energia... Organizações mesmo, ruas asfaltadas.
Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Pedimos desculpa aos ouvintes por uma questão de áudio vinda do UIJE. Vamos agora para as notícias que nos chegam do Soio, portanto também no norte, na província do Zaire, onde 6 mototaxistas foram julgados, condenados a 1 ano de prisão e 3 meses. Isto depois de confrontos com a polícia no sábado, em que 2 pessoas foram feridas a tiro e hospitalizadas. O Manuel José, em Luanda, tem os pormenores.
Tudo começou quando mais de 300 mototaxistas iam fazer um funeral de um colega motoqueiro que faleceu de acidente. A polícia, ao interpelar um deles, retirando a chave da ignição da moto, gerou uma confusão com os motoqueiros a insurgirem-se contra o agente da polícia, começando uma pancadaria entre ambos, já no interior do cemitério da Kamama, no bairro Quintona Kisoyo, na província do Zaire. O funeral do mototaxista acabou interrompido, já que os acompanhantes abandonaram o corpo no cemitério depois do tiroteio.
Houve pancadaria à polícia com os motoqueiros. E assim, a polícia manda chamar um reforço a partir do comando municipal. E esses, quando vão para lá, entram nos cemitérios, começam os tiroteios contra os cidadãos, tendo atingido 2. E uma das moças está lá no hospital e um jovem. 6 pessoas presas que foram condenados ontem. 1 ano e 3 meses, 12 motorizadas retidas no comando. E as pessoas não têm como buscar as suas motos, porque se aparecerem também lá, serão todos detidos.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E a testemunha ocular entrevistada pelo nosso correspondente era o Raul Paulo. Vamos agora para Luanda, onde há crescentes alegações de corrupção na emissão de livretes ou carta de condução pela Direção Nacional de Viação e Trânsito. O Coque Mukuta foi ouvir as denúncias e a reação.
Os cidadãos que denunciaram esta manhã à Voz da América contam como funcionam os esquemas utilizados para a obtenção dos referidos documentos, acrescentando que os funcionários da aviação e trânsito alegam a falta de matéria-prima para a impressão dos documentos. 20 a 40 mil kwanzas, cerca de 100 a 200 dólares, são os montantes exigidos para os esquemas montados nas portas das instalações da aviação e trânsito.
A corrupção começa na escola. Também existem outros lugares que podem fazer corredor, outros lugares de fora. Mas aí na escola já existe também corredor.
Já se esforça a estudar toda hora os códigos, a mecânica, a condução. Chega mais lá de novo, reprova só porque não paguei o plano B, que é a famosa corrupção.
Porta-voz da Direção Nacional de Aviação e Trânsito, superintendente Angelino Serrotti, diz estar a investigar e que os prevaricadores serão responsabilizados.
Internamente não estamos a trabalhar porque o homem é falível. Nós temos um sistema estruturado que não permite que isso aconteça. Mas como o homem é falível e isso pode acontecer, não descuramos desse aspecto, pode acontecer, mas é necessário que aqueles que de facto verificam que essas situações ocorram, devem fazer a denúncia. Internamente, nós estamos a aprimorar os mecanismos de controle, quer de acesso, quer de dos próprios efetivos que fazem a inspeção, quer da tramitação da documentação, para garantir uma fidelidade, uma fiabilidade na tramitação do processo. Mas isso só não basta, porque as denúncias de fora devem ser sempre encaminhadas para os órgãos competentes para podermos tomar decisões.
Koki Mukuta, Luanda.
O decreto que aumenta o preço da água em Angola já está em vigor. Isto para desagrado de populares inconformados com mexidas que vão à ordem dos 100%. Em Benguela, alguns segmentos da sociedade civil criticam o facto de não ter havido uma consulta aos consumidores, conforme nos diz agora o nosso correspondente João Marcos.
Sem capacidade para colocar contadores à disposição dos cidadãos, as empresas de água e saneamento de Benguela e do Lobito cobram, mediante estimativas, as chamadas tarifas fixas, que aumentaram de 3.200 kwanzas para 6.400 por mês, em obediência a uma medida já em Diário da República. O professor António Capenda de Canhama, sociólogo.
Recebemos essa informação com desagrado. O Ministério das Águas, da Energia e Água, poderia antes consultar, né, os consumidores para que, em concertação social, pudesse haver um consenso do aumento, não o aumento que está-se a verificar, que nós achamos de 100%. Então, é muito dinheiro, a subida é galopante desde que veio a crise. Tudo só sobe, nunca deixa. O Estado angolano está preocupado para se aumentar os preços, as tarifas, para poder arrecadar valores. Então, não faz sentido que tenhamos cada vez mais aumentos de bens e serviços, enquanto que o salário, o desemprego, tanto, se faz sentir na população.
Já o ativista Martins Domingos, líder associativo, vaticina o aumento de outros produtos e alerta para a já degradante situação dos angolanos.
Automaticamente sobe aquilo que é a pressão social dos cidadãos. Mas devo dizer o seguinte, é que esse comportamento, baseando sempre nos decretos que foi efetivamente oficializado, era precisamente fazer uma avaliação daquilo que é as condições de base dos cidadãos. Faltou o sentido de Estado, é uma autêntica anarquia, não tiveram em conta aquilo que é o salário mínimo da função pública, não tiveram responsabilidade com a própria qualidade de vida do cidadão que anda já degradado.
Só após a declaração do ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, as várias empresas de águas a nível todo o país poderão abordar o assunto. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O microfone está convosco, o João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de vários dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Mas atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530. Também em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM 87.7. Na segunda meia hora vão entrar também connosco, em sintonia connosco, na Guiné-Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá e a Cintia Noco, em Gabu. Não se esqueça, estamos também nos meios sociais, portanto estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos também no Facebook, em VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, ou também fazer um comentário, uma sugestão ou uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é um convidado bem especial, bem popular em Angola, pelo que esperamos, o Angola Fala Só, muito, muito, muito concorrido. Vamos ter connosco um conhecido músico angolano, o rapper MCK. Ele no domingo lançou o seu quarto álbum Valores, mas vamos ter uma oportunidade de falar com ele sobre a música e a política. MCK, um cantor que foi perseguido pelas autoridades. De qualquer maneira, portanto, amanhã uma oportunidade para ouvirmos do próprio MCK a sua música. Também, portanto, discutir com ele a situação política no país. O que é que ele pensa sobre isso? Amanhã no Angola Fala Só, MCK. Aqui Washington, Voz da América, continuamos em Angola. Vamos agora para a Huila, onde um conhecido empresário acusou a anterior governação de Eduardo dos Santos de má governação. Ele saudou as aberturas do novo governo de João Lourenço. As declarações foram feitas na abertura ontem da Expo Huila 2018 no Lubango, em que participam mais de 250 empresas nacionais e algumas estrangeiras. Teodoro Albano.
O evento, enquadrado nas tradicionais festas da Nossa Senhora de Monte, que acontece durante todo o mês de agosto, decorre sob o lema Huila, o futuro da produção nacional. Os empresários dizem-se prontos a colaborar no novo contexto do país, mas prometem continuar a denunciar as más práticas do passado e apelam à união da classe, conforme fez saber o presidente da direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, APSIL, Paulo Gaspar.
O país vive um momento, uma nova era, onde todos somos chamados a participar. Os nossos governantes permitem-nos uma abertura maior, pelo que devemos, de forma responsável, participar, denunciando a continuidade de más práticas, na sua maioria herdadas da anterior governação. Por termos certeza que este é o único país que temos, redobramos o nosso apelo à união da classe empresarial. Só assim seremos ouvidos.
O governador da Huila, João Marcelino Chipingo, disse na ocasião que, apesar do contexto difícil, a política económica do Estado angolano tem como objetivo o crescimento sustentável. João Marcelino Chipingo reconheceu o papel das empresas na economia e augurou a realização de bons negócios.
As empresas, unidades básicas de produção, são parte indispensável na relação com as famílias, unidades básicas de consumo e parceiros do setor público na produção de bens e serviços. Espera-se que os empresários aqui representados façam da Expo Huila 2018 uma ocasião para realizar bons negócios e manifestem empenho no crescimento econômico e social da região sul e, em particular, da nossa província.
Os setores da banca, telecomunicações, prestação de serviços, indústria mineira, agricultura e pecuária são as presenças notáveis na maior bolsa de negócios do sul de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora, falando já agora, que estamos a falar da agricultura, o ministro da Agricultura, Marcos Alexandre Nhunga, revelou que o país continua com um déficit enorme na produção de cereais e que a agricultura familiar é aquela que mais produz e há que a incentivar.
Em termos de cereais, Angola normalmente precisa de 5 milhões de toneladas para poder suprir a questão alimentar, o fabrico de ração, de sementes para o desenvolvimento da sua agricultura. Neste momento o país produz um pouco mais de 2 milhões de toneladas, o que quer dizer que temos um déficit de aproximadamente 30 a 45% e que temos que lutar para exatamente suprir esse déficit. Fazer tudo para que esses agricultores familiares não só tenham acesso a fatores de produção a bons preços, mas também que possam poder produzir e comercializar a sua produção.
Na página desportiva, hoje vamos começar com as transferências no futebol europeu. Hoje o defesa central colombiano Mina e o meio-campista português André Gomes, ambos do Barcelona, estiveram em Inglaterra para exames médicos no Everton. Havia notícias na imprensa espanhola que Mina poderia ainda decidir-se pelo Manchester United. O mercado de transferências em Inglaterra encerra hoje. Sabe-se que o Manchester United quer um defesa central. Aparentemente fez uma oferta pelo central uruguaio do Atlético Madrid, Godin, que disse... Não, muito obrigado. Barcelona poderá encaixar 40 milhões de euros por Mina. Pormenor curioso, se se confirmar a saída de Gomes e Mina para o Everton, será o terceiro jogador do Barcelona a ir para o Everton nesta época. O outro foi o defesa francês Digne. O meio-campista croata Kovacic, entretanto, foi para o Chelsea, emprestado pelo Real Madrid. Kovacic queria ir-se embora, quer mais tempo de jogo. A solução foi um empréstimo sem opção de compra. Deve fazer parte do negócio da grande transferência, que é a do guarda-redes belga Courtois, que deixou Chelsea para o Real Madrid. 45 milhões de dólares. O Real Madrid tem lá um grande guarda-redes, o costarricenho Navas, mas não sei lá porquê. Todas as épocas o Real Madrid quer livrar-se dele. Vamos ver quem vai para o banco. Tenho a impressão que vai ser o Navas. Courtois conhece bem a Espanha e Madrid. Jogou 3 épocas pelo Atlético Madrid. Chelsea foi buscar o guarda-redes do Atlético Bilbao, Kepa Arrizabalaga, por quase 93 milhões de dólares. 93 milhões por um guarda-redes. Por esse preço, vai ter que guardar a capoeira muito, muito bem. Fechar com cadeado. Ainda na Europa, hoje, primeira mão de mais uma pré-eliminatória da Liga Europa, 70 equipas em ação em 35 jogos, entre as quais a equipa portuguesa do Sporting de Braga, que está na Ucrânia a defrontar o Zorya. Na eliminatória anterior, outra equipa de Portugal, o Rio Ave, foi à vida. Braga quer, sem dúvida, fazer melhor. O treinador do Braga é Abel Ferreira, que há poucos dias falou prolongadamente sobre os preparativos para a época e nós editamos.
A nossa força está no coletivo. Os jogadores que chegaram de novo, a grande verdade é que se adaptaram, ou se estão a adaptar muito rapidamente, quer ao espírito de equipa, quer àquilo que são as nossas ideias. Percebem que, de facto, é uma equipa que joga de forma coletiva, onde ninguém é importante e todos são indispensáveis. Os jogadores perceberam isso, percebem que no futebol, só tendo esse espírito coletivo, é possível fazer algo que ainda não foi feito. Há um sonho já foi partilhado pelo nosso presidente até 2021, Braga campeão. Jogamos com recursos diferentes, mas a ambição é limitada e é isso que nós vamos procurar fazer, e tendo já presente que o nosso grande objetivo passa por entrar na fase de grupos da Liga Europa.
Era o treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, que está na Ucrânia para uma pré-eliminatória da Liga Europa. Primeiro passo para essa fase de grupos. No domingo, o Braga joga para a primeira jornada do Campeonato Português em casa com o Nacional da Madeira. O Campeonato Português inicia-se amanhã com o jogo Benfica-Vitória de Guimarães. Aqui Washington, Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde, como os ouvintes devem estar ao corrente, 3 cidadãos espanhóis e 2 são-tomenses foram presos e acusados de tentarem derrubar o governo. O Tribunal da Primeira Instância de São Tomé decidiu pela prisão preventiva dos 5 arguídos. O Conselho Superior da Defesa Nacional reuniu-se, entretanto, em sessão extraordinária e instou o Governo a prosseguir com as investigações à volta do caso. Entretanto, um analista manifesta dúvidas a todo o processo, conforme nos diz agora o Oscar Medeiros.
É mais um caso que briga com a imagem e a credibilidade do Estado de São Tomé, se considera o analista Liberato Muniz.
É preciso que a Polícia Judiciária, que os tribunais façam o seu trabalho como deve ser, que mostrem a total invenção e que, sobretudo, demonstrem com perícia de que o que está a acontecer é verdadeiro e que, verdadeiramente, a Polícia Nossa trabalhou e enquadrou no rigor da lei essas mesmas pessoas. Porque, caso isso não aconteça, nós estaríamos a presenciar uma banalização de casos de tentativa de golpe de Estado, umas sucessivas às outras, e em que a população, como se vê nos mídias, em que as pessoas praticamente não acreditam naquilo que vem em São Tomé e Príncipe.
Uma alegada tentativa de subversão da ordem constitucional a 2 meses das eleições legislativas parece estranho, diz o analista.
Eu acho que aí é que está a grande introdução. Como é possível, há 2, 3 meses das eleições, em que o Presidente da República já marcou as eleições, em que os partidos políticos já aceitaram as eleições, haver tentativa de subversão da ordem constitucional? Ou seja, não faz sentido nenhum, porque caso se queira apontar a oposição, não faz sentido, porque eles têm uma forma de demonstrar se podem ou não podem ganhar as eleições. Caso queira também dizer que é quem está no governo, também não faz sentido, porque eles estão a fazer o seu trabalho e têm a oportunidade de voltarem a ter a confiança ou não do povo santomense.
O pior, considera Liberato Muniz, são os juízes que se declararam impedidos para apreciar as acusações do Ministério Público.
Porque acho que eles não são familiares e não têm nenhuma razão para se declararem impedidos. Então, caso isso aconteça, quer dizer então que este caso, na minha ótica, transforma-se num caso político e não judicial. E se nós temos exatamente juízes políticos, então temos é a altura para se resolver de uma vez por todas este problema. Efetivamente, há mais de 4, 5, 6 meses tem havido uma promiscuidade escura, digamos assim, na justiça, que não se entende qual é o distanciamento da justiça e da política, e se isto acontecer, quer dizer que os juízes estão a assumir posições políticas, o que de todo não pode ser num país democrático.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão, a cargo de João Santa Rita. Vem aí o Amâncio Miguel. E como estávamos a falar de São Tomé, vamos ficar com música de São Tomé, música da África Negra, Bolegá Kazumodebo.
Modebo, Yagolawo, Gomadian, Yagolawo, Gomadian, oh mama, 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 sino la mer. Ya no estaba para mí, si no la ve, ya no estaba para mí. Dije avanza ahí, sao pio pei. Dije avanza ahí, sao pio pei. Oh mamá, oh mamá, oh mamá. 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 Si no la ve, ya no estaba para mí. Si no la ve, ya no estaba para mí. Dije avanza ahí, sao pio pei. Dije avanza ahí, sao pio pei. Yeah.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 9 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30. Em Angola, 18 e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, pelo menos 43 pessoas perdem a vida, na maioria crianças, e 35 feridas durante ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita no Iêmen. No Zimbábue, o antigo ministro das Finanças e líder da oposição daquele país, Tendai Biti, compareceu hoje em tribunal na capital, Harare. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, em Quelimane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz, e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Sintia Oku em Gabu, a Rádio Comunitária de Bafatá, mas também com a Rádio Kijigiti, capital FM, na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção de Doris Dodson e na técnica Dan Crafton. Horas e 32 minutos aqui em Washington. João Santarita, boa tarde. Vamos às notícias.
Pelo menos 43 pessoas morreram, na sua maioria crianças, e 35 ficaram feridas durante ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita, que atingiram um mercado movimentado e um autocarro no norte do Iêmen. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que um hospital que apoia recebeu 29 corpos de crianças com menos de 15 anos e outros 48 feridos no ataque, incluindo 30 crianças. Outras fontes apontam para mais de 60 feridos.
O antigo ministro das Finanças e um dos líderes da oposição no Zimbábue, Tendai Biti, compareceu hoje em tribunal em Harare, acusado de prometer a violência, ou melhor, de promover a violência e de declarar ilegalmente resultados eleitorais. Sob forte presença policial, Biti compareceu em tribunal algemado. O juiz concordou em libertá-lo sob fiança de $5 mil. Este líder da oposição havia fugido para a Zâmbia na quarta-feira, mas as autoridades daquele país rejeitaram o seu pedido de asilo e entregaram-nos às autoridades do Zimbábue.
Os Estados Unidos saudaram hoje a decisão do presidente do Congo Democrático, Joseph Kabila, de não concorrer a um terceiro mandato, e afirmam que a decisão do partido no poder de nomear outro candidato diferente representa um passo significativo para a democracia congolesa. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que o governo americano sente-se encorajado com o facto do presidente Kabila pretender respeitar a Constituição e os termos de um acordo assinado em dezembro de 2016.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, assinou um decreto que amnistia os rebeldes, incluindo o seu grande rival Riek Machar, anunciou hoje a rádio estatal. Salva Kiir também renovou o pedido para que as suas tropas respeitem o cessar-fogo assinado em junho com Machar. O anúncio aconteceu dias após a assinatura em Khartoum de um acordo sobre a partilha do poder entre o governo e os rebeldes, que devem, em especial, permitir a Riek Machar recuperar a sua posição como vice-presidente.
E o governo da Rússia anunciou hoje que vai retaliar a decisão dos Estados Unidos de impor sanções ao país devido ao envenenamento de um ex-espião russo e da sua filha no Reino Unido. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo disse que os Estados Unidos sabem que a decisão não tem nada a ver com o suposto incidente no Reino Unido, em que, reiterou, a Rússia não teve qualquer responsabilidade.
O governo de Moçambique anunciou novas taxas para credenciar jornalistas estrangeiros, correspondentes de órgãos internacionais e licenciamento de imprensa a partir de 22 deste mês. O montante, por exemplo, para obter credencial pode chegar a $2.500 por viagem e $8.300 por ano para os que residem no país, enquanto os freelancers poderão pagar até $500 por ano. A medida já foi criticada por jornalistas e organizações da sociedade civil, quer em Moçambique, quer fora do país. A coordenadora do Programa para a África Austral, do Comitê para a Proteção de Jornalistas CPJ, Ângela Quintal, diz que o órgão está preocupado com a imposição de taxas que são, na sua opinião, proibitivas.
It's really concerning. You know, this is really not about journalists. At the end of the day, this is what it means.
Ângela Quintal explicando que a situação é preocupante porque os cidadãos de Moçambique deverão ter variedade de informação, acesso à informação para tomar importantes decisões e compreender as dinâmicas políticas do seu país. Ela diz que é preocupante porque o país prepara-se para as eleições locais que se avizinham e as eleições presidenciais em 2019. Para o Comitê de Proteção de Jornalistas, isto é uma tentativa do governo para impedir a independência da imprensa e a diversidade de vozes e fechar o espaço e privilegiar a imprensa estatal. O Comitê para a Proteção de Jornalistas diz que vai investigar o caso e fará uma reação oficial junto ao governo de Moçambique.
Well, you know, I mean, I must tell you that I'm really surprised because I really think that this, you know, Mozambique is actually probably
Ângela Quintal diz que está surpreendida com a decisão do governo de Moçambique e que as regras são das piores do mundo, algo de pior do que já se viu noutras partes. E é excessivo, e se for a ver o que acontece na África Subsaariana, é pior do que aconteceu em países como Uganda, com taxas sobre redes sociais. Ela acrescenta ainda que é prejudicial para os cidadãos, tendo em conta que o acesso à informação é importante para que eles tomem decisões e espera haver mudança da parte do governo de Moçambique. Realçar que as taxas de licenciamento de órgãos de comunicação social também foram agravadas em Moçambique, o que críticos dizem que tem o potencial de limitar a diversidade de opiniões. Os jornalistas moçambicanos, entretanto, têm um encontro amanhã com o governo para tentar compreender e reverter esta medida. 13 horas 37 minutos, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. De Moçambique, vamos para a Guiné-Bissau. O Tribunal da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, condenou o Estado da Guiné-Bissau a pagar uma indemnização de 40 milhões de francos CFA, cerca de 70 mil dólares americanos, à família do antigo presidente Nino Vieira. A informação foi avançada pela Liga Guinense dos Direitos Humanos, que critica o facto de, 10 anos depois, as autoridades daquele país terem arquivado as investigações sem que tenham levado os assassinos à justiça.
Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz congratular-se com esta decisão do Tribunal de Justiça da CEDEAO de maio passado e apela ao Ministério Público da Guiné-Bissau no sentido de traduzir à justiça os responsáveis pelos assassinatos políticos de 2008 e 2009 e demais outros casos que abalaram a memória coletiva dos guineenses. A Liga Guinense dos Direitos Humanos escreve ainda na sua página de Facebook que, e cito, independentemente de eventuais erros ou vícios deste processo, trata-se de um aviso sério ao Estado guineense sobre as suas responsabilidades no combate à impunidade. Fim de citação. Para a mesma fonte, é totalmente inaceitável que, envolvidos mais de 10 anos dos acontecimentos macabros que culminaram com os assassinatos dos generais João Bernardo Vieira e Tagme Nauai, a justiça ainda não conseguiu identificar e perseguir os autores materiais e morais de tais atos criminosos. A impunidade, conclui a Liga Guinense dos Direitos Humanos, está a corroer a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, por isso é urgente agir antes que seja tarde. Fim de citação. Um dos heróis da independência, o então presidente da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira, foi assassinado na sua casa a 2 de março de 2009. A sua morte foi sempre atribuída a militares, mas nunca ninguém foi processado. Em dezembro de 2017, o Procurador-Geral da República, Bakary Abiyaye, mandou arquivar o processo de investigações ao assassinato porque, segundo disse, o Supremo Tribunal de Justiça determinou que 6 anos depois do início de qualquer investigação em curso no Ministério Público, ou há uma acusação, ou o processo é arquivado. 2 meses antes, a antiga mulher do presidente revelou ter apresentado uma queixa junto ao Tribunal da CEDEAO.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Da Guiné-Bissau, nós vamos a São Tomé e Príncipe, onde o Tribunal de Primeira Instância deste arquipélago colocou em prisão preventiva os 5 arguidos envolvidos na alegada tentativa de alteração da ordem constitucional do país. Detalhes com o nosso colaborador, Oscar Medeiros.
É mais um caso que briga com a imagem e a credibilidade do Estado de São Tomé, se considera o analista Liberato Muniz.
É preciso que a Polícia Judiciária, que os tribunais, façam o seu trabalho como deve ser, que mostrem a total invenção e que, sobretudo, demonstrem com perícia de que o que está a acontecer é verdadeiro e que, verdadeiramente, a polícia nossa trabalhou e enquadrou no rigor da lei essas mesmas pessoas. Porque, caso isso não aconteça, nós
Uma alegada tentativa de subversão da ordem constitucional a 2 meses das eleições legislativas parece estranho, diz o analista.
Eu acho que aí está a grande interrogação. Como é possível, há 2, 3 meses das eleições, em que o Presidente da República já marcou as eleições, em que os partidos políticos já aceitaram as eleições, haver tentativa de subversão da ordem constitucional? Ou seja, não faz sentido nenhum, porque caso se queira apontar a oposição, não faz sentido, porque eles têm uma forma de demonstrar se podem ou não podem ganhar as eleições. Caso queira também dizer que é quem está no governo, também não faz sentido, porque eles estão a fazer o seu trabalho e têm a oportunidade de voltarem a ter a confiança ou não do povo santomense.
O pior, considera Liberato Muniz, são os juízes que se declararam impedidos para apreciar as acusações do Ministério Público.
Porque acho que eles não são familiares e não têm nenhuma razão para se declararem impedidos. Então, caso isso aconteça, quer dizer então que este caso, na minha ótica, transforma-se num caso político e não judicial. E se nós temos exatamente juízes políticos, então temos é a altura para se resolver de uma vez por todas este problema. Efetivamente, há mais de 4, 5, 6 meses tem havido uma promiscuidade escura, digamos assim, na justiça, que não se entende qual é o distanciamento da justiça e da política, e se isto acontecer, quer dizer que os juízes estão a assumir posições políticas, o que de todo não pode ser num país democrático.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
13 horas 41 minutos. Brasil vota em outubro. Existem 13 candidatos presidenciais. O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, terá o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na disputa, e a senadora Ana Amélia é sua aposta para vice-presidente. Patrick Vaz.
No primeiro discurso como candidato, o Tucano disse que quer ser presidente para unir o Brasil e recuperar a dignidade roubada dos brasileiros. Ele defende a reforma política, a diminuição do tamanho do Estado e a simplificação tributária para destravar a economia. Geraldo Alckmin tem sido criticado por fechar acordo com dirigentes investigados e condenados pela justiça do grupo político conhecido como Centrão. Bloco formado pelos partidos PP, PR, PRB, DEM e Solidariedade. Em conversa com a Voz da América, Alckmin disse que está preparado para enfrentar o PT, com ou sem o ex-presidente Lula da Silva como candidato.
Nós vamos enfrentar o PT, seja quem for, seja o Lula, acho até pouco provável que seja quem for, nós vamos lutar para derrotá-los. Ganhar o governo para quê? Para o Brasil pegar o rumo certo, né? O rumo do crescimento. Aliás, eu vou reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, o chamado imposto corporativo, para atrair mais empresas para o Brasil e estimular o investimento. Os empresários vão investir mais, gerando mais emprego e economia. O Brasil empobreceu, né? É triste a gente ver isso. Eu tenho percorrido o país todo, ele empobreceu. Houve perda de renda, muito desemprego. Nós vamos reverter esse processo.
Já o Partido Rede Sustentabilidade confirmou por aclamação o nome de Marina Silva como candidata da sigla presidência. O candidato a vice na chapa é o médico sanitarista Eduardo Jorge, do Partido Verde. A presidenciável promete uma campanha limpa, sem notícias falsas e sem destruir biografias. Se comprometeu com as reformas da Previdência, tributária e política, que acabe com a reeleição e incentive candidaturas independentes. Se eleita, diz que pretende fazer uma revisão dos pontos draconianos da reforma trabalhista que, segundo ela, seriam feitas a partir de um diálogo com o Congresso. E o Partido Democracia Cristã confirmou a candidatura de José Maria Eimael à presidência e do pastor da Assembleia de Deus, Elvio Costa, como vice na chapa. O candidato defende uma política macroeconômica orientada para a diminuição do custo do crédito ao setor produtivo, apoio e incentivo ao turismo e a valorização do agronegócio. Repórter Patrick Vaz.
Na política americana, o presidente Donald Trump e os republicanos reivindicam vitória numa votação especial por Congresso em Ohio,
considerada possível indicador para as eleições intercalares de novembro. Numa corrida renhida, ambos os principais partidos políticos veem sinais encorajadores nos resultados. Em Ohio, o republicano Troy Balderson teve uma apertada liderança na votação para o Congresso que mereceu a atenção de todo o país. Balderson agradeceu ao presidente Donald Trump e disse que a América está no caminho certo e assim irá continuar.
I'd like to thank President Trump. America is on the right path and we're going to keep it going that way.
Balderson teve forte oposição do democrata Danny O'Connor no distrito, com forte presença republicana. O'Connor teve como foco questões económicas. Este candidato disse ter ouvido dizer repetidas vezes que a população da zona central do Ohio está farta de ouvir as mesmas políticas de Washington e quer nova liderança.
I heard over and over that the people of Central Ohio are sick and tired of the same old Washington politics. Folks want new leadership.
O presidente Donald Trump usou o Twitter para apoiar Balderson e prometeu mais campanha a seu favor. Num comício, Trump dissera que se os democratas ganharem irão aumentar os impostos, haverá crime por todo lado e muitos irão entrar pelas fronteiras. E apelou para não votarem nos democratas, mas sim nos republicanos.
If the Democrats get in, they're going to raise your taxes. You're going to have crime all over the place. You're going to have people pouring across the border.
Mas o facto de o democrata O'Connor ter tido uma disputa renhida numa área dominada pelos republicanos é sinal de alerta para este partido, diz o jornalista John Hudak, da Brookings Institution.
It is more evidence that in race after race throughout this year, Republicans have been underperforming the levels that they were at in 2016.
Para este analista, a corrida em Ohio revela que os republicanos tiveram um baixo desempenho do que em 2016, o que pode ser sinal de complicações pela frente. Embora Trump tenha ajudado Balderson, a polêmica à volta dele deixa muita gente nervosa, disse o governador do Ohio, John Kasich, que deu o exemplo das mulheres suburbanas que não mostram qualquer interesse nos republicanos. Recorde-se que as eleições intercalares de novembro irão decidir o controle do Congresso americano. Um novo partido político sul-africano propõe que o governo expulse todos os estrangeiros porque eles atraem crime para o país e são responsáveis pelo elevado desemprego. Este é um trabalho da nossa correspondente na África do Sul, Anita Powell, que o Paulo Oliveira aqui apresenta.
Embora seja pouco provável que o Partido Movimento Africano de Base venha a vencer o sufrágio do próximo ano, o seu aparecimento, segundo os analistas, é um sinal de que a política nacionalista populista vai fazer parte da eleição de 2019 na África do Sul. O líder do movimento africano de base, Tembelane Ngubane, sustenta que o partido que criou o ano passado tem dezenas de milhares de membros e signatários para uma petição no sentido de deportar todos os estrangeiros até a final deste ano. Os números citados não puderam ser confirmados.
We should get rid of all foreigners who are here. They are taking South Africa's jobs. They sleep with our sisters. They give them children. They get married to them.
Devemos ver-nos livres, diz ele, de todos os estrangeiros que têm trabalho na África do Sul. Fazem filhos às nossas irmãs, casam com elas, para que tenham a cidadania sul-africana e, quando a têm, abandonam as nossas irmãs. O partido registrou-se para o sufrágio de 2018, mas os críticos questionam se a sua plataforma respeita a Constituição sul-africana e se a sua posição está muito próxima do ódio. A advogada Sharon Ekambaram está preocupada com o aumento da política xenófoba que pode desencadear uma onda de violência. Segundo ela, os especialistas sustentam que os estrangeiros são com frequência promotores de postos de trabalho e não são geralmente responsáveis pelo crime violento.
I can't even articulate how dangerous this is for our democracy. This is clearly a group that is
Não consigo imaginar o perigo que isto significa para a nossa democracia. Trata-se claramente de um grupo racista e não penso que exista lugar para estas pessoas no nosso país. Considero que a Comissão Eleitoral necessita de investigar se realmente se registaram como partido político.
O analista político Ralph Mateka considera que os numerosos escândalos de corrupção do ANC e a sua incapacidade de reduzir o desemprego e a pobreza abrem a porta a extremistas.
Usually, these are the thoughts that you could just dismiss as the thought by loonies. Each and every society has those people on the outlier who push this kind of ideas. And this is the center.
Em todas as sociedades, diz ele, existem pessoas que professam o extremismo. Mas se o centro da nossa política tem legitimidade, o partido que está no poder tem legitimidade, isso não permite este género de populismo. Mateca considera que o aumento das políticas populistas torna mais fácil que estes grupos apareçam. No Gabana deseja que os sul-africanos tenham êxito.
Donald Trump is putting Americans first. Here we are putting South Africans first. You see, you cannot let your child sleep on empty stomach.
Donald Trump põe os americanos em primeiro lugar, aqui colocando os sul-africanos em primeiro lugar, diz ele. Segundo ele, o partido tem uma visão mais ampla. Deseja que a presidência seja abolida e a África do Sul se torne um reino. Deseja promover o uso de línguas locais e encorajar a unidade da família.
Era o Paulo Oliveira, neste trabalho da Anita Paul, da indicação de que o novo partido sul-africano propõe que o governo expulse todos os estrangeiros, alegadamente porque estes atraem o crime para o país e são responsáveis pelo elevado desemprego. O antigo ministro das Finanças e um dos líderes da oposição no Zimbábue, Tendai Biti, compareceu hoje em tribunal em Harare, a capital, acusado de promover a violência e de declarar ilegalmente resultados eleitorais. Sob forte presença policial, Tendai Biti compareceu em tribunal algemado. O juiz concordou em libertá-lo sob fiança de $5,000. Este líder da oposição havia fugido para a Zâmbia na quarta-feira, mas as autoridades daquele país rejeitaram o seu pedido de asilo e entregaram-no às autoridades do Zimbábue, sua terra. Um tribunal zambiano havia proibido a deportação de Biti, mas o governo ignorou tal ordem. Um porta-voz do governo disse que as autoridades só tinham recebido a ordem do tribunal já depois da extradição. A Agência dos Refugiados das Nações Unidas manifestou a sua grande preocupação pela deportação do dirigente zimbabuiano, afirmando tratar-se de uma violação grave de leis internacionais de asilo. Numa declaração conjunta, as embaixadas da União Europeia, Canadá, Austrália no Zimbábue apelaram às autoridades para garantir a integridade física e segurança de Tendai Biti. Horas e 53 minutos, caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina e, tal como sempre acontece, aqui está o João Santarita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com as transferências no futebol europeu. Hoje o defesa central colombiano Mina e o meio-campista português André Gomes, ambos do Barcelona, estiveram em Inglaterra para exames médicos no Everton. Havia notícias na imprensa espanhola que Mina poderia ainda decidir-se pelo Manchester United. O mercado de transferências em Inglaterra encerra hoje. Sabe-se que o Manchester United quer um defesa central. Aparentemente fez uma oferta pelo central uruguaio do Atlético Madrid, Godin, que disse: não, muito obrigado. Barcelona poderá encaixar 40 milhões de euros por Mina. Pormenor curioso, se se confirmar a saída de Gomes e Mina para o Everton, será o terceiro jogador do Barcelona a ir para o Everton nesta época. O outro foi o defesa francês Digne. O meio-campista croata Kovacic, entretanto, foi para o Chelsea, emprestado pelo Real Madrid. Kovacic queria ir-se embora, quer mais tempo de jogo. A solução foi um empréstimo sem opção de compra. Deve fazer parte do negócio da grande transferência, que é a do guarda-redes belga Courtois, que deixou o Chelsea para o Real Madrid. 45 milhões de dólares. O Real Madrid tem lá um grande guarda-redes, o costarricenho Navas, mas não sei lá porquê. Todas as épocas o Real Madrid quer livrar-se dele. Vamos ver quem vai para o banco. Tenho a impressão que vai ser o Navas. Courtois conhece bem a Espanha e Madrid. Jogou 3 épocas pelo Atlético Madrid. Chelsea foi buscar o guarda-redes do Atlético Bilbao, Kepa Arrizabalaga, por quase 93 milhões de dólares. 93 milhões por um guarda-redes. Por esse preço, vai ter que guardar a capoeira muito, muito bem. Fechar com cadeado. Em Ainda na Europa, hoje, primeira mão de mais uma pré-eliminatória da Liga Europa, 70 equipas em ação em 35 jogos, entre as quais a equipa portuguesa do Sporting de Braga, que está na Ucrânia a defrontar o Zorya. Na eliminatória anterior, outra equipa de Portugal, o Rio Ave, foi à vida. Braga quer sem dúvida fazer melhor. O treinador do Braga é Abel Ferreira, que há poucos dias falou prolongadamente sobre os preparativos para a época e nós editamos.
A nossa força está no coletivo. Os jogadores que chegaram de novo, a grande verdade é que se adaptaram ou se estão a adaptar muito rapidamente, quer ao espírito de equipa, quer àquilo que são as nossas ideias. Percebem que, de facto, é uma equipa que joga de forma coletiva, onde ninguém é importante e todos são indispensáveis. Os jogadores perceberam isso, percebem que no futebol, só tendo esse espírito coletivo, é possível fazer algo que ainda não foi feito. Há um sonho que já foi partilhado pelo nosso presidente, até 2021, Braga campeão. Jogamos com recursos diferentes, mas a ambição é limitada e é isso que nós vamos procurar fazer, e tendo já presente que o nosso grande objetivo passa por entrar na fase de grupos da Liga Europa.
Era o treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, que está na Ucrânia para uma pré-eliminatória da Liga Europa, primeiro passo para essa fase de grupos. No domingo, o Braga joga para a primeira jornada do Campeonato Português em casa com o Nacional da Madeira. O Campeonato Português inicia-se amanhã com o jogo Benfica-Vitória de Guimarães.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, teremos em linha para uma animada conversa o rapper angolano MC Capa, que acaba, ou melhor, que dentro de dias vai publicar o seu quarto disco. E agora as manchetes de alguns jornais americanos. O Washington Post, publicado aqui na capital, escreve que um banqueiro testemunhou que Manafort mentiu sobre uma hipoteca para obter um empréstimo. O New York Times refere que Nova York votou no sentido de reprimir o número de licenças a atribuir à Uber e impondo um mínimo de pagamento aos condutores. O Washington Post diz que um republicano da Califórnia, numa gravação secreta, indicou aos doadores do Partido Republicano que é necessário a maioria proteger Trump. O New York Times refere às novas tensões contra a Rússia relativamente à espionagem. E com estas notas da imprensa americana, nomeadamente dos jornais Washington Post e New York Times, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira vai estar aqui, ou melhor, já está aqui connosco nos estúdios, para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Amigos, um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã, que é sexta-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português.
Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, é o número +1 908 652 4584, 14:32. Aqui em Washington, lá fora, o céu estava pouco nublado, a temperatura é de 31 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistente técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, ataques aéreos no Iêmen matam crianças. Tendai Biti foi a tribunal em Harare. 9 de agosto de 2018, quinta-feira, estaremos com perguntas sobre a doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O presidente angolano João Lourenço esteve no IJ para se inteirar não só das condições locais, como noutras províncias vizinhas. O ministro Francisco acompanhou a visita.
Durante a sua estadia, o Presidente da República dirigiu a 8ª reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros e auscultou os governadores das províncias do IJ, Zaire, Kwanza Norte e Malawi. Na ocasião, o governador da província do IJ, Pinda Simão, apresentou as principais dificuldades que enfrentam as populações dos municípios dos Buengas, Milunga, Kimbele, pelo mau estado das vias de acesso e as ravinas que ameaçam cortar a circulação de pessoas e bens.
Populares, a ansiedade é maior, uma vez em que o Presidente da República visita a província do IJ, pouco menos de poucos dias para completar um ano desde a sua mandato.
Gostei muito porque o Presidente veio aqui nos visitar e para ver se melhora algumas coisas que aqui no nosso município estão mal. Tocando no assunto dos hospitais, na educação, sim, tem muita falha nessa parte.
O que eu quero que o senhor Presidente muda na nossa província, principalmente nas escolas, nas nossas ruas, problemas de água, energia, organizações mesmo, ruas asfaltadas.
Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Agora vamos para a Guiné-Bissau. O Tribunal da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental condenou o Estado da Guiné-Bissau a pagar uma indenização de 40 milhões de francos CFA, ou cerca de 70 mil dólares, à família do antigo presidente Nino Vieira. A informação foi avançada pela Liga Guinense dos Direitos Humanos, que critica o facto de, 10 anos depois, as autoridades guineenses têm arquivado as investigações sem que tenham levado os assassinos à justiça. Detalhes com o Lassana Kassama.
Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz congratular-se com esta decisão do Tribunal de Justiça da CDAO de maio passado e apela ao Ministério Público da Guiné-Bissau no sentido de traduzir à justiça os responsáveis pelos assassinatos políticos de 2008 e 2009 e demais outros casos que abalaram a memória coletiva dos guineenses. A Liga Guinense dos Direitos Humanos escreve ainda na sua página de Facebook que, e cito, independentemente de eventuais erros ou vícios deste processo, trata-se de um aviso sério ao Estado guinense sobre as suas responsabilidades no combate à impunidade. Fim de citação. Para a mesma fonte, é totalmente inaceitável que, envolvidos mais de 10 anos dos acontecimentos macabros que culminaram com os assassinatos dos generais João Bernardo Vieira e Tagmen Awai, a justiça ainda não conseguiu identificar e perseguir os autores materiais e morais de tais atos criminosos. A impunidade, conclui a Liga Guinense dos Direitos Humanos, está a corroer a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, por isso é urgente agir antes que seja tarde. Fim de citação. Um dos heróis da independência, o então presidente da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira, foi assassinado na sua casa a 2 de março de 2009. A sua morte foi sempre atribuída a militares, mas nunca ninguém foi processado. Em dezembro de 2017, o Procurador-Geral da República, Bakary Abiaye, mandou arquivar o processo de investigações ao assassinato porque, segundo disse, o Supremo Tribunal de Justiça determinou que 6 anos depois do início de qualquer investigação em curso no Ministério Público, ou há uma acusação, ou o processo é arquivado. 2 meses antes, a antiga mulher do presidente revelou ter apresentado uma queixa junto ao Tribunal da CDAO.
Obrigado, era o Álvaro Lúdger Andrade, a apresentar um trabalho do Lassana Kassama. Enquanto isto, o Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe colocava em prisão preventiva os 5 arguidos envolvidos na alegada tentativa de alteração da ordem constitucional naquele país. Os detalhes aqui vão ficar com o Oscar Medeiros.
É mais um caso que briga com a imagem e a credibilidade do Estado de São Tomé, se considera o analista Liberato Muniz.
É preciso que a polícia judiciária, que os tribunais façam o seu trabalho como deve ser, que mostrem a total invenção e que, sobretudo, demonstrem com perícia de que o que está a acontecer é verdadeiro e que, verdadeiramente, a polícia nossa trabalhou e enquadrou no rigor da lei essas mesmas pessoas. Porque, caso isso não aconteça, nós estaríamos a presenciar uma banalização de casos de tentativa de golpe de Estado, umas sucessivas às outras, e em que a população, como se vê nos mídias, em que as pessoas praticamente não acreditam naquilo que vem em São Tomé e Príncipe.
Uma alegada tentativa de subversão da ordem constitucional a 2 meses das eleições legislativas parece estranho, diz o analista.
Eu acho que aí está a grande introdução. Como é possível, há 2, 3 meses das eleições, em que o Presidente da República já marcou as eleições, em que os partidos políticos já aceitaram as eleições, haver tentativa de subversão da ordem constitucional? Ou seja, não faz sentido nenhum, porque caso se queira apontar a oposição, não faz sentido, porque eles têm uma forma de demonstrar se podem ou não podem ganhar as eleições. Caso queira também dizer que é quem está no governo, também não faz sentido, porque eles estão a fazer o seu trabalho e têm a oportunidade de voltarem a ter a confiança ou não do povo santomense.
O pior, considera Liberato Muniz, são os juízes que se declararam impedidos para apreciar as acusações do Ministério Público.
Porque acho que eles não são familiares e não têm nenhuma razão para se declararem impedidos. Então, caso isso aconteça, quer dizer então que este caso, na minha ótica, transforma-se num caso político e não judicial. E se nós temos que fazer juízes políticos, então temos é a altura para se resolver de uma vez por todas este problema. Efetivamente, há mais de 4, 5, 6 meses tem havido uma promiscuidade escura, digamos assim, na justiça, que não se entende qual é o distanciamento da justiça e da política, e se isto acontecer, quer dizer que os juízes estão a assumir posições políticas, o que de todo não pode ser num país democrático.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na nossa habitual revista económica, começamos em Angola, onde passa a vigorar a nova pauta aduaneira que isenta de taxas os produtos de primeira necessidade, bem como medicamentos e equipamentos hospitalares. As mercadorias isentas vão pagar apenas a taxa de serviço fixada em 2% e o imposto do selo em 1%. Outro aspecto relevante da nova pauta passa pelo facto de determinados produtos de primeira necessidade e outros, com um volume de produção local importante, como floricultura, horticultura, refrigerantes, águas e bebidas, terem as suas taxas agravadas na ordem dos 90%, para quem pretender importá-los. A pauta pretende dar também um impulso à exportação, com a taxa a baixar de 15% para 0,5%, tendo como pano de fundo dinamizar a produção local. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, vai investir cerca de 4,6 milhões de dólares em São Tomé e Príncipe para combater as mudanças climáticas. Este investimento pretende promover a restauração e gestão sustentável dos ecossistemas florestais para reduzir as emissões de carbono provenientes da deflorestação e reverter a degradação da floresta e do solo. Em Moçambique, as pequenas e médias empresas têm sido afastadas das oportunidades oferecidas nos projetos de petróleo e gás devido à falta de certificado internacional de qualidade, denunciou hoje o presidente da Câmara de Comércio de Moçambique. Julião Dimanda afirmou que as firmas moçambicanas não têm capacidade financeira para pagar o certificado internacional de qualidade, que custa no mínimo 50 mil dólares. Por isso, elas tendem a encostar-se a entidades estrangeiras, o que é uma deficiência para o mercado moçambicano. O governo da China anunciou novas taxas alfandegárias de 25% sobre um conjunto de produtos importados dos Estados Unidos, cujo valor ascende a 15 mil milhões de dólares, em retaliação a taxas impostas por Washington. A medida foi anunciada um dia depois de o presidente americano Donald Trump ter confirmado que vai impor taxas de 25% sobre o equivalente a idêntico valor de bens chineses a partir de 23 de agosto, Trata-se da segunda ronda de taxas alfandegárias depois de Trump ter imposto taxas de 25% sobre mais de 25 mil milhões de dólares de importações da China.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã do Fala Só será o rapper MC Capa, que no domingo recordamos lá o seu quarto álbum, Valores.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América. Semanalmente conversamos com a doutora Graça Madecinha sobre saúde, temas de saúde de interesse da nossa audiência. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Helena, estou bem, com um pouco de frio, mas vamos andando. Espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam bem.
Então, doutora, terá que pôr um casaco que não queremos que se constipe.
Claro.
Doutora, vamos falar nesta edição de albinismo. Albinismo, doutora, é uma doença? É descrita como uma doença? O que é o albinismo?
Olha, o albinismo é... Bom, não é necessariamente uma doença como tal, mas pronto, é uma condição de saúde, é uma condição que é causada por um problema genético que faz com que haja uma diminuição drástica na produção da melanina. A melanina que é tal que é responsável pela coloração da nossa pele, não é? E porque essa melanina está ausente, essas pessoas estão mais propensas a sofrerem os efeitos dos raios solares. E isto pode levar a certos problemas da pele, da visão e por aí fora.
Doutora, nós notamos mais o albinismo quando se trata de uma pessoa de raça negra ou de pele escura. Todavia, há muitas coisas associadas ao albinismo que eu gostaria que a doutora desfizesse aqui essas dúvidas que as pessoas às vezes dizem com o albino. Pronto, são perseguidos, que é um sinal de diabo, essas coisas. O que é que tem a dizer em defesa dos albinos, que são pessoas como nós, só que têm menos melanina?
Olha, Ana, infelizmente o que a Ana se referiu é bastante real e tem se tornado muito comum nos dias que correm. Há muitos mitos em relação às pessoas albinas, que são pessoas nada mais nada menos iguais que qualquer outra pessoa. A única diferença é que essas pessoas têm essa condição genética que eu me referi, mas essas pessoas não são diferentes de uma pessoa normal, têm a constituição de uma pessoa normal, exceto por tal ausência da melanina que ela se confere a cor escura à pele. Para dizer que não há nenhuma razão para acreditar nos mitos que andam aí em torno dos albinos, que são fonte de riqueza ou que são associadas a coisas negativas. Os albinos são pessoas normais como qualquer outra pessoa.
Doutora, portanto, eles têm falta de melanina, não conseguem gerar melanina, que é que dá cor à pele, não é? Isso é uma questão genética? Passa de pais para filhos? Conhece-se uma causa?
Olha, tem sim.
é uma questão genética e conhece-se a causa. Bom, de uma forma assim simples de explicar, diríamos que nós, na nossa constituição, nós, seres humanos, na nossa constituição, temos um determinado tipo de genes, não é? E que quando... como é que eu explico isto? Quando há um cruzamento entre o homem e a mulher, passa-se informação genética, não é, das duas partes para formar o bebê. Entretanto, existem alguns elementos que são considerados dominantes e outros são considerados não dominantes. Então, quando essa pessoa tem mais elementos não dominantes, essa pessoa é propensa a ter problema da produção da melanina. Uhum. Então, quando essa pessoa tem fatores dominantes, vai ter a coloração normal da pele porque vai ter a capacidade de produzir a melanina.
Doutora, há vários graus de albinismo. Há pessoas que têm, por exemplo, o que chamam albinismo ocular. Há outros que têm mais albinismo. E há também os chamados os filhos da lua. O que é isso, em termos de graus de albinismo?
Pois, há diferentes graus de albinismo. O albinismo ocular é bastante limitado, não é? É um albinismo que se...
Que só afeta os olhos, não é?
Sim, tem diferentes tipos e afeta só os olhos. Então, essas pessoas vão ter algumas alterações nos olhos e vão ter problemas de visão, enquanto que a cor da pele e dos cabelos vai se manter parecida à das restantes pessoas. Enquanto que nos outros tipos de albinismo... existe uma síndrome que tem um nome complicado, que não interessa mencionar. Nesta síndrome, que é bastante rara, o que acontece é que as pessoas vão ter os sintomas partidos com o do albinismo ocular, mas vão desenvolver facilmente doenças pulmonares e também doenças digestivas por causa dessa situação. E depois...
Doutora, há também, estava a ler, há também animais albinos, mas não vamos entrar agora por aí. Mas em termos, já falamos a questão dos mitos em redor dos albinos, e disse que os albinos, portanto, têm essa falta de melanina. A falta deles terem melanina expõe-os mais, por exemplo, a queimaduras de pele. O que é que um albino deve fazer para se proteger?
Olha, o mais importante, Ana, é nós sabermos que o facto de estarmos perante uma pessoa albina ou uma pessoa albina automaticamente tem menos proteção contra os raios ultravioletas ou os raios solares. Então, essa pessoa tem que ter cuidados redobrados em relação à sua exposição ao sol. Nós temos que garantir que essa pessoa use sempre óculos de vista para proteger os olhos, óculos de sol para proteger os olhos, e também tem que usar cremes que contenham protetor solar para não haver danos, né, na pele da pessoa, e sempre que possível evitar a exposição a temperaturas bastante altas ou o sol que queima muito. É preciso as pessoas protegerem-se com chapéus e estarem sempre atentas, porque isto a longo prazo, essa pele sim, mas a longo prazo até pode chegar à situação de desenvolver cancros da pele. Uhum. Então, acho que tem que ter muita atenção à exposição ao sol.
Portanto, a pele pode envelhecer mais rapidamente numa pessoa albina do que numa pessoa que não é albina.
Exato.
Doutora, em termos do dia-a-dia, portanto, proteger os olhos, usar um chapéu, também proteger a pele, há algo em termos, por exemplo, de dieta que se deve ter em atenção relacionado com os albinos? Alguma coisa que os possa ajudar?
Sim. Sim. Essas pessoas podem estar propensas a ter falta de vitamina D, que é bastante importante para a constituição dos ossos. E é preciso que se faça a reposição da vitamina D, que pode ser através de comprimidos que são adquiridos na farmácia, e isto vai ajudar a fazer a fixação do cálcio nos ossos. Portanto, temos que ter muita atenção e garantir que os albinos têm a reposição da vitamina D. E também essa reposição vai auxiliar não só na questão da fixação do cálcio nos ossos, mas também em aspectos da própria defesa corporal da pessoa. E também a vitamina D tem outras ações em relação ao funcionamento dos músculos do coração. Portanto, é uma vitamina importante e nós temos que garantir que esta pessoa tenha essa vitamina.
Doutora, qual é a diferença entre o vitiligo, que nós falamos há não muito tempo, e o albinismo? Para encerrar a nossa conversa.
O vitiligo, conforme nós dissemos, é uma condição na qual há uma perda que é progressiva dos melanócitos, que são os responsáveis pela produção da melanina, e que o vitiligo normalmente aparece em diferentes áreas do corpo e não é uma situação generalizada.
Uhum.
Enquanto o albinismo tende a ser generalizado, é verdade que existe o albinismo ocular, mas esse albinismo ocular não é muito comum. O mais comum é o generalizado.
Uhum.
E essa é uma das grandes diferenças. Mas a outra diferença tem a ver com o próprio mecanismo da condição física. Enquanto que quando se trata do albinismo, nós estamos numa situação em que temos fatores dominantes e não dominantes, conforme eu me referi no início da nossa conversa. No vitiligo não é o mesmo mecanismo para a existência do vitiligo. No vitiligo nós temos uma condição na qual o organismo rejeita os melanócitos, pode-se assim dizer. Rejeita os melanócitos e vai perdendo essa função de melanócitos de forma gradual.
E pronto, doutora, obrigada por me ter retirado esta dúvida sobre o que é a diferença entre o vitiligo e o albinismo. Amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Fica aqui o convite para que nos enviem as vossas perguntas, as vossas sugestões em termos de assuntos de saúde que gostariam que a doutora Graça Matzinha aqui falasse e discutisse. Vamos então voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos vós uma boa semana de saúde e estamos juntas, doutora.
Uma boa semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes, e lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. Pelo menos 43 pessoas morreram, na sua maioria crianças, e 35 ficaram feridas durante ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita, que atingiram um mercado movimentado e um autocarro no norte do Iêmen. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou que um hospital que apoiou recebeu 29 corpos de crianças com menos de 15 anos e outros 48 feridos no ataque, incluindo 30 crianças. Outras fontes apontam para mais de 60 feridos. Os ataques ocorreram na fortaleza rebelde Houthi, no norte do Iêmen, perto da fronteira com a Arábia Saudita. A coligação liderada por sauditas, que luta contra os rebeldes xiitas, considerou que a operação militar foi legítima. O antigo ministro das Finanças e um dos líderes da oposição no Zimbábue, Tendai Biti, compareceu hoje em tribunal acusado de promover a violência e de declarar ilegalmente resultados eleitorais. Sob forte presença policial, Biti compareceu em tribunal algemado. O juiz concordou em libertá-lo sob fiança de 5 mil dólares americanos. O líder da oposição havia fugido para a Zâmbia na passada ontem, quarta-feira, mas as autoridades zambianas rejeitaram o seu pedido de asilo e entregaram-no às autoridades do Zimbábue. O tribunal zambiano havia proibido a deportação de Biti, mas o governo ignorou a ordem. Um porta-voz do governo disse que as autoridades só tinham recebido a ordem do tribunal já depois da extradição. A Agência de Refugiados das Nações Unidas manifestou grande preocupação pela deportação do dirigente zimbabuiano, afirmando tratar-se de uma violação grave das leis internacionais de asilo. Numa declaração conjunta, as embaixadas da União Europeia, Canadá, Austrália e no Zimbábue apelaram às autoridades para garantir a integridade física e a segurança de Biti. Os Estados Unidos saudaram hoje a decisão do presidente Kabila da República Democrática do Congo de não concorrer a um terceiro mandato e afirmam que a decisão do partido no poder de nomear outro candidato diferente representa um passo significativo para a democracia congolesa. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Neuerster, disse que o governo americano se sente encorajado com o facto do presidente Kabila pretender respeitar a Constituição e os termos do Acordo de São Silvestre de dezembro de 2016. Para Neuerster, o povo congolês deve ser livre para escolher os seus dirigentes sem medo da violência. Ameaças à intimidação afirmou que os Estados Unidos esperam eleições livres e transparentes a 23 de dezembro de 2018. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Casa Branca publica uma declaração condenando violentamente a onda de violência na Nicarágua e os abusos dos direitos humanos cometidos pelo regime de Daniel Ortega em resposta a protestos. Após anos de eleições fraudulentas e a manipulação do regime de lei da Nicarágua, bem como a supressão da sociedade civil, dos partidos de oposição e do mídia independente, o povo nicaraguano chegou às ruas para exigir reformas democráticas, referiu a declaração. Estas exigências foram enfrentadas com violência indiscriminada, com informação de mais de 300 mortos, milhares de feridos e de centenas de cidadãos apelidados de golpistas e de terroristas que têm sido arbitrariamente detidos, torturados ou que desapareceram. A Casa Branca referiu que o Presidente Ortega e o Vice-Presidente Rosário Murillo são responsáveis pelas ações da polícia paramilitar para o governo, que tem brutalizado o seu próprio povo. Os Estados Unidos estão ao lado do povo da Nicarágua, incluindo os elementos do Partido Sandinista, que apelam a reformas democráticas e ao fim da violência. Eleições antecipadas livres, honestas e transparentes são a única via para restaurar a democracia na Nicarágua. Os Estados Unidos apoiam o processo do diálogo nacional da Igreja Católica para negociações de boa-fé para esse fim. Os Estados Unidos promovem a responsabilização dos elementos do governo de Ortega responsáveis pelos abusos de direitos humanos e a corrupção. Três autoridades nicaraguanas foram alvo de sanções ao abrigo da Ordem Executiva 13818, emitida pelo Presidente dos Estados Unidos, baseada na Lei de Responsabilização de Direitos Humanos. Estas medidas, indicou a Casa Branca, são o princípio e não o fim de possíveis sanções em resposta a abusos contínuos de direitos humanos e corrupção. Os Estados Unidos revogam ou restringem os vistos das autoridades nicaraguanas e suas famílias quando essas entidades sejam responsáveis pela violência policial contra manifestantes e as autoridades municipais e quando tenham sido cúmplices na violência da polícia paramilitar para o governo contra protestos pacíficos, bem como outros abusos. Os Estados Unidos interromperam a venda e donativos de equipamento que as forças de Ortega possam utilizar. Os Estados Unidos anunciaram $1,5 milhão para continuar o apoio à liberdade e à democracia na Nicarágua, possibilitando um apoio à sociedade civil, organizações de direitos humanos e os mídias independentes ameaçados pelo regime de Ortega. A Casa Branca apelou ao regime de Ortega para acabar de imediato com a violência perpetrada pela polícia e as forças paramilitares. Os Estados Unidos vão continuar a acompanhar a situação na Nicarágua e a trabalhar com a comunidade internacional para responsabilizar os autores da violência. Foi refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América de quinta-feira, 9 de agosto de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar no programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.